Você tem acompanhado a discussão daquela proposta de emenda à Constituição, a PEC, que entrou na pauta, né, aqui do nosso país, que prevê o fim da escala 6 por 1. 6 dias de trabalho, 1 dia de folga, projeto que já alcançou o apoio necessário para começar a tramitar lá no Congresso Nacional. Para falar mais sobre esse assunto, sobre vantagens e desvantagens desse modelo, nós conversamos agora com Adeildo Nascimento, especialista em cultura organizacional, liderança e desenvolvimento de equipes. Adeildo, bom dia. Obrigado por atender a CBN.
Bom dia, Luciano. Prazer falar com vocês.
Essa escala 6 por 1, ela corresponde à escala de trabalho, acredito eu, da maioria dos brasileiros que trabalham, claro, sob a consolidação das leis do trabalho, a CLT.
Perfeito, Luciano. Os setores mais impactados ou que mais usam a escala 6 por 1 são aqueles que mais empregam no Brasil hoje. A gente está falando aí da hotelaria, da alimentação e principalmente do comércio e serviços. Então, a escala 6 por 1 abrange, sem dúvida nenhuma, bem mais da metade dos trabalhadores brasileiros hoje.
Então, bem mais da metade dos trabalhadores brasileiros trabalham nessa escala. Quais são as vantagens? Vamos falar primeiro para o empregador. Né, para o empregador dessa escala 6 por 1.
Então, para o empregador, ele consegue, com menos trabalhadores, né, atender todo o expediente que ele tem para prestar seu serviço, principalmente no contraturno social, vamos dizer assim, né, quando as pessoas estão de lazer, ou elas vão ao restaurante, ou elas vão a um shopping. Então, com a escala 6 por 1, o empregador tem um custo menor de mão de obra e consegue prestar o atendimento, né? Então, a gente está falando aí num viés econômico, tem uma economia por parte do empregador.
E aí, claro, tem o outro lado, que é o lado do empregado. O empregado que tem que trabalhar pelo menos um dia no fim de semana, ou no sábado ou no domingo. Aí não se tem lá muita vantagem, né?
Então, justamente por isso que esse assunto veio à tona, né? A discussão de redução de carga horária, ela é histórica no Brasil e no mundo, né? Então, a gente vê uma tendência de redução de carga horária no mundo em geral. Mas o que aconteceu recentemente é que, com o advento das mídias sociais, o lazer, né, a vida social, ela começou a ter um outro nível de importância para os trabalhadores. Então, hoje, uma pessoa que trabalha numa escala 6 por 1, com um único domingo de folga, a gente costuma dizer que ela fica no contraturno social, né? Como eu usei essa expressão da vez passada. Então, ele acaba ficando de fora de movimentos de lazer, participação com a família, com os amigos. Então, essa visão social veio à tona agora, e por isso que talvez essa discussão tomou mais força do que no passado, né? Então, a gente tem esse viés social que entrou na conta agora, né?
É, o viés social que vem nessa onda, nessa tendência aí do mundo, de uma, por exemplo, alimentação mais saudável, tem a questão da redução dos poluentes por parte das empresas, automóveis elétricos, e aí vem essa discussão também que leva em consideração, claro, o bem-estar das pessoas, né? Claro que quem não gostaria de trabalhar 5 dias na semana e folgar 2, ou trabalhar 4 e folgar 3, né? Seria o modelo ideal para que as pessoas pudessem ter mais tempo para o lazer, mais tempo para a família, mas tem toda essa discussão, esse viés principalmente econômico. Claro que o empregador, as instituições que representam a indústria, o comércio, são contrárias. Muitas entidades têm se posicionado de forma contrária a essa redução. E que tipo de desvantagens teria a redução da carga horária para as empresas?
Pelo viés econômico, Luciano, nós temos um grande problema para ser resolvido, né? As federações já fizeram cálculos, as federações da indústria, de que uma redução de escala nessa proporção, a gente está falando de um custo de mais de 100 bilhões. A gente tem um outro viés que a gente tem que colocar nessa discussão, é que a produtividade do trabalhador brasileiro já é baixa, o que colocaria o nosso país ainda mais em uma situação mais de dificuldade em termos de competição internacional. Então, a gente tem efetivamente um apelo social para redução, mas para a gente fazer com que isso seja a realidade do nosso país, a única alternativa é que a gente aumente a produtividade do trabalhador brasileiro a ponto de esse custo ser suplantado pela produtividade. E a gente está falando daí da melhoria da qualificação do trabalhador, o parque tecnológico, o investimento em tecnologia ser alto. Então, eu acredito que tem dois pesos aí, né? Tem uma balança. A gente tem, não pode deixar de ver o aspecto social, mas sem dúvida nenhuma, se a gente for para um caminho, por força de lei de redução de carga horária, o custo disso, economicamente falando, pode ser desastroso, né, para a economia do país.
É, nós temos na balança aí essa questão econômica, as empresas e as entidades que as representam contrárias, e em compensação, muitos setores, principalmente os ligados à saúde mental, têm sido favoráveis à diminuição da jornada, né? Haveria aí, no seu ponto de vista, Deildo, nessa discussão, um ponto de equilíbrio, uma escala intermediária que agradaria ambos os lados?
Então, acho que geralmente essa é a tendência, né, Luciano? A gente pauta o tema vem pautado às vezes com um teor bem exagerado, vamos dizer assim, né? Ou seja, sai de 6 por 1, vai para 4 por 3, mas eu acredito que a evolução ela tem que ser gradativa e com todos esses entes aí, né, participando da discussão. Você trouxe um dado importante que é o dado do custo que a gente tem hoje com afastamentos do trabalho por questões psicossomáticas, né? Burnout, ansiedade, depressão, que também geram um custo previdenciário e trabalhista também. Então, se as partes discutirem isso sem o teor acalorado aí da polarização da discussão, eu acredito que a gente consegue evoluir em termos de sociedade e mundo do trabalho para uma situação que a gente leve em consideração a humanização no mundo do trabalho, que a gente fala, ou seja, o trabalhador tendo respeitado seu direito de vida integral, né? E com aumento de produtividade e apoio, as novas empresas conseguem fazer ajustes, né, para que a produtividade não caia a partir de uma redução da carga horária de trabalho. Só para você ter uma ideia, né, a proposta dos testes que tem sido feito mundo afora é o que a gente chama de 180-100. Ou seja, eu garanto 100% do seu salário, você trabalha 80% do tempo, mas a gente mantém 100% da produtividade. Então, se a gente conseguir chegar numa situação como essa, é o caminho a ser seguido. A grande dificuldade são para aqueles setores onde a gente não está falando de produção intelectual. A gente necessita da presença física do trabalhador, né, para fazer, como o caso de um garçom ou de um atendente de loja. Mas eu acredito que a discussão é boa, a gente precisa ter essa discussão na sociedade hoje.
O detalhe é que seria uma imposição, né? E nós temos categorias, como eu citava antes da nossa entrevista, que, por exemplo, trabalham 24 horas, folgam 48 ou 72 horas. Há categorias que fazem 5 horas por dia, né? E aí precisam, para cumprir suas horas semanais, trabalhar no sábado ou no domingo, às vezes nos 2 dias. Então tem todas essas questões, esses pormenores, e aí um projeto, uma PEC, né, uma proposta de emenda à Constituição, iria nivelar tudo isso. É complicado fazer isso, né? Essa discussão deveria ser talvez por categoria, você não pensa desta forma?
Perfeito, perfeito. Esse é até o ponto. Inclusive, a gente vê que, de novo, a PEC foi pautada, mas hoje há uma grande preocupação na discussão em relação a ela, porque a gente tem a maior parte dos afetados por isso são trabalhadores vinculados à CLT.
Sim.
Mas nós temos outro tanto de trabalhadores hoje que estão na informalidade ou que trabalham em regime MEI, PJ e tudo mais. Então, o Brasil hoje, ele é uma colcha, né, de retalhos, de vieses, de situações. Sem dúvida nenhuma, generalizar e fazer por força de lei generalizada é o pior caminho possível. Pior caminho possível.
Pois é, e com relação ainda a essa questão, existem casos de mudança de jornada desta forma, né, já aplicados em outros países por imposição, por decisões governamentais, parlamentares?
Onde a gente tem um apoio do governo massivo, foi um teste feito na Islândia. Mas é claro que a gente está falando num país com situação cultural e social totalmente diferente do Brasil.
Sim.
Mas a gente tem a Islândia, a gente tem o próprio Japão fazendo testes. Mas na maior parte das empresas, Luciano, são empresas de capital intelectual, né? São as empresas de tecnologia onde você consegue produzir de qualquer lugar. Né? Esse é o grande ponto. E nessas empresas que já adotam até o modelo 4x3, Eles têm tido bons resultados, mas, de novo, são empresas de capital intelectual. A gente não está falando da maior parte dos trabalhadores brasileiros. O ponto é que hoje, com a mídia social, se eu sou um trabalhador desses setores que me demandam 6x1, eu tenho a referência de outros trabalhadores que trabalham em escala 5x2 e 4x3. E não dá para evitar a comparação, né? Então, qual que é o risco também para o mercado de trabalho que já está acontecendo? Esses setores que trabalham com escala 6x1 hoje têm uma dificuldade absurda de contratação de novos profissionais, porque a tendência é que eles busquem vagas, né, onde eu não tenha necessidade de trabalhar em escala 6x1. Então, também corre o risco desses setores começarem a ter uma falta significativa de mão de obra e eles obrigatoriamente vão ter que achar outras formas de ajustar a escala.
Temos participação aqui de ouvintes, o nosso ouvinte final do telefone 7168. A necessidade de trabalho no contraturno social não implica em necessidade de 6 dias de trabalho. Basta deslocar os dias trabalhados, como de terça a sábado, por exemplo. É só uma questão de escala. Aí ele complementa que se divida uma carga de 44 horas em 5 dias, mas se reserve 2 dias de descanso por dignidade. Então, o que ele sugere aqui é isso, né? Nós temos hoje uma escala, vamos fazer uma média aí de 8 horas de trabalho por dia. Então, talvez essa carga fosse elevada durante os 5 dias da semana, mas o trabalhador teria folga no fim de semana. Como é que você enxerga essa questão, Adair? E aí a gente sabe que tem muitas empresas, principalmente em uma cidade como Curitiba, né, que precisam abrir as portas também no sábado e até no domingo, e aí precisa de gente para trabalhar, talvez no fim de semana, seria talvez uma contratação específica para o trabalho no fim de semana, enfim, a demandar, a empresa teria que correr atrás de outros funcionários, né?
Soluções alternativas sempre existem, mas conforme está a nossa CLT hoje e as questões de intervalos intra e interjornada, nenhuma das soluções passa sem aumento de quadro de trabalhadores para respeitar a CLT. Então, como eu disse anteriormente, necessita uma discussão muito pragmática em termos de quanto que custaria isso, né? Qual que é o impacto econômico versus a produtividade? Para mim, o grande X da questão, volto no ponto, é que nós precisamos aumentar a produtividade. Se a gente conseguir aumentar a produtividade no Brasil, a gente consegue talvez chegar a um modelo que fique bom para todo mundo.
Agora são 9h46. Conversamos com Adeildo Nascimento. Ele é especialista em cultura organizacional, liderança e desenvolvimento de equipes, sobre essa discussão toda, do fim da escala 6x1. 6 dias de trabalho por um de folga. Trouxemos aí todos esses vieses, uma discussão que continua. Agora o projeto já tem o apoio necessário para que passe a tramitar no Congresso Nacional. Muito obrigado, Adeildo, e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, Luciano. Um abraço.